Está no ar, o Jornal do Senado.
Congresso Nacional pode votar ainda hoje proposta que altera a meta fiscal deste ano.
Comissão aprova projeto que dá mais destaque às informações nutricionais nas embalagens de alimentos.
Cidinho Santos defende compensação ambiental para produtor que preserva meio ambiente.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A base aliada tenta votar ainda hoje a ampliação do déficit fiscal deste ano para 159 bilhões de reais.
O Palácio do Planalto tem pressa, já que o orçamento de 2018 tem que ser encaminhado ao Congresso Nacional até amanhã, já com a nova meta. A repórter Érica Christian tem as informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marluce. Antes da votação do aumento de 139 bilhões para 159 bilhões do déficit nas contas públicas deste ano, o Congresso Nacional terá que concluir a apreciação de vetos. Dos oito, três foram mantidos. O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse que a nova meta precisa ser aprovada ainda hoje para que a equipe econômica entregue amanhã ao Congresso Nacional o Orçamento Geral da União de 2018 com os números atualizados. Ele negou que exista qualquer aumento de gastos nessa proposta, ao explicar que sem a alteração da meta, o governo pararia porque não poderia liberar recursos bloqueados. Romero Jucá argumentou que a ampliação do rombo nas contas públicas é resultado da queda na arrecadação.
Mas foi frustrada por queda de receita e também por queda de mecanismos que iriam alocar recursos como a repatriação. Então, tendo em vista a conjuntura de dificuldades, o governo preferiu agir com cuidado, com responsabilidade e já alterar a meta agora no início do segundo semestre. Não deixar, como o governo anterior fazia, para o final do exercício, exatamente para não cometer irregularidades.
A oposição tentará impedir a votação da nova meta. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lembrou que Dilma Rousseff perdeu o cargo de presidente da República há um ano pelos mesmos problemas contábeis. Ela disse ainda que o aumento da meta não vai resultar em investimentos públicos, como alega o governo.
Eles querem ampliar a meta, não é para aplicar na saúde, não é para aplicar na educação, porque há uma emenda constitucional que foi aprovada por eles que estabelece um limite. Então, eles querem ampliar a meta apenas para pagar juros da dívida e, por isso, nós nos posicionaremos contrário.
Também nesta sessão foi lido o requerimento de criação de uma CPI mista do BNDES para investigar empréstimos do banco para a JBS. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a criação de uma subcomissão sobre doenças raras, que vai atuar em conjunto com autoridades e pacientes para permitir o diagnóstico precoce e assegurar o tratamento adequado aos doentes, sem a necessidade de buscar soluções por intermédio da Justiça.
Eleito presidente da subcomissão, o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu mais recursos do orçamento para medicamentos de alto custo usados no tratamento de doenças raras ou negligenciadas.
Tiraríamos, junto com as entidades, três ou quatro prioridades porque essa subcomissão vai lutar. E eu acho que a primeira, nós aqui sabemos que tudo passa pela questão orçamentária. Então, eu acho que a grande ajuda seria, no orçamento ainda desse ano, garantir um recurso extra ao Ministério da Saúde para atender essa parte de medicação de alto custo.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos analisará projeto aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor, que obriga a inscrição das informações nutricionais destacada em cores nas embalagens de alimentos.
O objetivo é facilitar a vida do consumidor que muitas vezes compra inadvertidamente alimentos que não são saudáveis. Repórter Bruno Lourenço.
Na atribulada vida do dia a dia, falta tempo muitas vezes para ler com mais atenção as letrinhas com as informações nutricionais de alimentos comprados no mercado. As cores podem auxiliar nessa tarefa, concordou o relator, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará. Flecha explicou que as cores serão definidas depois pelas autoridades responsáveis que poderão se basear, por exemplo, na regulamentação do Reino Unido.
Para que o consumidor ele possa visualmente ter a observação de que aquele alimento tem maior quantidade de gorduras ou de sódio, algo que venha trazer malefícios à sua saúde. No Reino Unido, eles adotaram pela visualização pelas cores, né? Vermelho, aqueles que são altamente nefastos, amarelo, que precisa de atenção, e o verde, que são liberados para o consumo sem problema.
E a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que obriga órgãos e entidades públicas federais dos três poderes a transmitir gratuitamente e ao vivo pela internet suas reuniões e sessões em que forem decididos processos ou criadas novas regras para as pessoas.
A proposta, que segue para a Comissão de Constituição e Justiça, também obriga tal transmissão pelo Ministério Público da União, pelo Tribunal de Contas da União e pela Defensoria Pública. Reportagem de Yara Farias Borges.
A ideia é aprimorar a lei de acesso à informação, dar transparência às decisões do governo e garantir a participação popular. Os órgãos terão um ano depois da sanção da nova lei para começarem a cumprir a obrigação. O relator da matéria na CCT, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que muitos órgãos públicos já adotam a medida.
É de se notar uma série de órgãos do poder público já disponíveis a essas sessões deliberativas por meio de transmissão online, como é o caso do Senado Federal, a Câmara de Deputados, o Supremo Tribunal Federal.
O projeto do senador Antônio Anastasia também exige que as transmissões sejam gravadas e armazenadas em meio magnético ou virtual por pelo menos 5 anos.
Preocupada com a crise na educação pública, a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, lamentou o sucateamento das universidades.
Para ela, a saída da crise passa por investimentos na educação. Só que o ensino superior, por exemplo, sofre com a falta de investimentos em pesquisa.
Não tem sequer o serviço essencial, não tem limpeza, não tem atendimento, não tem professores em número suficiente e não tem um pagamento, aquela folha de pagamento que mantém qualquer estabelecimento nesse país. País na área de educação, saúde, tecnologia, funcionando.
E os participantes de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente afirmaram que o Código Florestal Brasileiro não poderá ser colocado em prática como deve sem a regulamentação das cotas de meio ambiente.
Na ocasião, foi discutido o impacto das compensações ambientais no Brasil por meio de negociação de cotas de reserva ambiental. Mais informações com o repórter Floriano Filho.
As cotas de reserva ambiental são títulos que representam uma área de vegetação nativa em propriedades rurais. Os proprietários com excesso de reserva legal podem negociar esses papéis com quem tenha menos área de reserva do que exige o Código Florestal Brasileiro. O senador Pedro Chaves, do PSC do Mato Grosso do Sul, quis saber como seriam feitas as compensações, tendo em vista a diversidade de biomas existentes no Brasil.
O governo federal já determinou as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. Além disso, devemos levar em consideração a importância ecológica de uma região e o risco e as pressões por desmatamento a que estão submetidos.
Representantes do Ministério do Meio Ambiente e de organizações não governamentais explicaram que o ideal será o próprio mercado definir valores de compensação pela lei de oferta e procura. Roberta Del Guildice, do Observatório do Código Florestal, afirmou que as cotas de reserva ambiental são fundamentais para o cumprimento da legislação.
Quanto mais demorarmos para termos esse instrumento sendo utilizado, mais tempo a gente vai demorar para implementar o Código Florestal. Esse e outros instrumentos de implementação.
Já o senador Cidinho Santos, do PR, aproveitou o resultado de estudo da Embrapa sobre o alto índice de preservação do território de Mato Grosso para defender a remuneração dos produtores que ajudam a preservar o meio ambiente no estado.
Segundo o levantamento, 65% do território matogrossense estão intactos, apesar de o estado ser grande produtor de grãos e carne, disse Cidinho Santos.
Na opinião do senador, a pesquisa mostrou que a preservação do meio ambiente é uma preocupação dos produtores, que dependem da natureza para se sustentarem.
Existem várias formas de compensação que poderiam ser feitas aos produtores, como incentivos, redução de impostos ou maior valor agregado ao próprio imóvel.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.